Fala galera, bem-vindos a mais um Yancast. E o tema dessa vez é sobre Hyper Automation. É um tema muito atual que tem ficado aí em alta no mercado, né? Eu nem vou falar muito porque eu não tenho zero conhecimento para falar sobre esse tema, mas o cara que vai bater papo com a gente é o Rafael Oliveira. Ele é nosso gerente lá da área de desenvolvimento da Yank, ele vai ajudar vocês a entender melhor sobre esse assunto. Fica aí que vai estar massa, hein? Hoje a gente está chegando com um tema quente, tema como o próprio nome diz, tema hypado, né? Tô aqui com o Rafael Oliveira, que ele vai ajudar a esclarecer pra gente. Eu não vou nem entrar em detalhes desse tema com vocês, porque eu tenho zero conhecimento para falar sobre ele. Tô aqui com o Rafael, ele é gerente de desenvolvimento e sustentação. Ó, dei uma enroscada aqui. É, ele que cuida de todos os nossos devs aqui na Yank. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre Hyper Automation. Esse é o tema que tá em alta no mercado. E, Rafa, pode se apresentar e eu já venho com a nossa primeira pergunta.
Hyper Automation é uma expressão recente. O Gartner soltou uma pesquisa final do ano passado como sendo o top 1, top trend aí das tendências tecnológicas no mundo. Então, assim... E o conceito, né? O que é? A ideia é que a empresa se engaje a diversas áreas, diversos setores da empresa e que seja possível produzir interações entre robôs, sistemas, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre cases aí para ficar um pouco mais claro o uso de inteligência artificial. Então há uma soma de tecnologias aí, uma soma de diferentes técnicas para conseguir produzir um resultado
legal.
Hyper.
Próprio nome, né? A minha primeira pergunta, assim, de forma... Você deu bem um overview do que é o assunto, né? O Hyper Automation. A minha primeira pergunta, então, assim, para esclarecer melhor o pessoal de casa e esclarecer... Ah, o cara entrou no YouTube, no Google, ele deu um Google lá e ele tá querendo saber o que é Hyper Automation, como funciona detalhadamente. Você consegue dar um norte pra gente nisso?
Vamos aprofundar um pouquinho. Yank produz RPA há muitos anos.
Sim.
Várias empresas, tem vários players, enfim. Então, um robozinho trabalhando sozinho, produzindo, que eu costumo dizer que o robô quebra pedra. É isso que ele faz.
Sim.
Então, agora imagina que você tem o robô que leva a pedra para ser quebrada, o robô que quebra a pedra, o robô que pega o detrito e leva para o destino. E você tem uma plataforma onde esses robôs se comunicam. Então, essa soma de RPAs, esse sistema onde se navega, que pode ser um BPM, nós vamos falar de cases com e sem BPM, ou o uso de inteligência artificial quando se aplica para determinadas situações, né? A soma disso, e mais a empresa engajada, né, para conseguir efetivamente fazer essa esteira andar, né, identificar essas possibilidades de automação e de melhoria de processos, isso é o Hyper Automation.
Massa, legal. Então, assim, ele basicamente é uma esteira que ele vai reunir ali todas as possibilidades de uma automação de um processo para fazer um megazord de
é isso aí,
de robô.
É isso aí. Com as mais diferentes técnicas que caibam naquele contexto.
Isso aqui. Legal. E isso traz, com certeza isso traz, né? Mas quais benefícios isso traz dentro de uma organização?
Legal. Os benefícios que você procura com um RPA são, em geral, redução de custo ou aumentar a velocidade da produção de algo, né? Porque o robô pode trabalhar em várias frentes, vários clonezinhos de robô,
sim,
né? Eu gosto de imaginar ele se multiplicando e trabalhando junto. A gente consegue aumentar muito a produção.
Legal.
Então, trabalhos repetitivos, onde eu tenho muita demanda, cara, é onde melhor se aplica. Então, em que cenário que a gente encaixa? Pensa em grande volume, de você ter um cenário com muito volume, com atividades passíveis de automação. Legal, encaixa bem RPA. Poxa, mas e se eu sequenciasse esses robôs, cada um fizesse uma parte, ou interações com diferentes áreas da empresa? Legal, a gente já começou falando de Hyper Automation. E se isso interagisse no meu CRM, né, no meu sistema de controle, o pessoal de recuperação de crédito usa essa expressão de CRM para vendas também, né? É, ou no meu ERP, né, meu sistema de gestão financeiro, contábil, ou no meu BPM, meu sistema de gerenciamento de processos. E aí você tem uma plataforma onde esses robôs vão navegar e com diferentes técnicas. É, e aí, acho que só para colocar um case, né, para ficar um pouquinho melhor, é, imagina um case, que a gente tem um cliente da Yankee, é onde existe um BPM, onde os processos são recepcionados de diversos pontos, então a gente tem um RPA trazendo as demandas para dentro do BPM. Ok. Nesse BPM existe uma inteligência artificial de classificação, que é um dos tipos de operação que é legal de usar a inteligência artificial, para ver que tipo de demanda que é, para quem será direcionada. Então o fluxo vai continuando nesse BPM, onde as pessoas não vão entrar no detalhe do case, mas existe também uma inteligência artificial aí de NLP, né, de Natural Language Processing.
É um trava-língua.
Que vai gerar texto, vai gerar conteúdo baseado no aprendizado da máquina. Uhum. E existe um RPA de saída, que vai devolver aquela resposta produzida, tirando do BPM, né, do que foi produzido com IA, revisado por um humano, e vai devolver para a origem, para quem solicitou aquela demanda. Então, nesse exemplo, a gente viu dois RPAs, duas inteligências artificiais de dois tipos e um sistema de BPM.
Legal. Uma pergunta aqui fora do roteiro, hein? O Hyper Automation, a gente pode falar que é um circuito de robotização? De ponta a ponta?
Não só de robotização. É uma approach, né? É uma abordagem que nos permite ter ganhos maiores do que simplesmente robotizando um processo.
Bom, legal. A gente entendeu, então, o que é o Hyper Automation, né? Como ele funciona. É, a gente entendeu quais são os benefícios que ele vai apresentar dentro de uma organização. A gente falou um pouquinho de em que contexto ele se encaixa, né? Qual é o melhor cenário para a gente melhorar e aplicar o Hyper Automation. Agora, acho que a pergunta que muita gente deve estar se fazendo ao assistir o vídeo, CEOs de empresas que assistem e desejam ter aplicar o Hyper Automation, existe algum pré-requisito para que ele se aplique na empresa, no negócio, enfim?
Não há um pré-requisito, não há um checklist para a gente definir se devemos ou não, se é bom ou não aplicar Hyper Automation. Sim. Mas onde há um grande volume de trabalho e trabalhos diferentes passíveis de robotização, onde há uma plataforma para que esses robôs interajam. E aí o cuidado em escolher a tecnologia, né? Você não vai gastar um caminhão de horas criando uma inteligência artificial que vai solucionar um problema desse tamanho que não se repete. Então, sempre o pensamento no ROI, no retorno do investimento, é uma coisa que tem que estar na cabeça do investidor, do empresário, e sim, nossa parte, na parte de consultoria de tecnologia, é alertar quanto a esse tipo de coisa. Sempre que nós tratamos de soluções, a gente tem que tentar entender qual que é o critério de aceite dessa solução. É processamento em X tempo? Ou a assertividade é acima de 90%, então nós temos que tomar esse cuidado em relação a atender a expectativa do cliente e pensar no retorno do investimento. Mas no case, existe um cliente nosso que ele tem um CRM para fazer a gestão ali, a plataforma das atividades dele. Existe uma área de... são custas processuais, né? Então, esses caras, eles têm robôs que fazem esse recolhimento. Sim. Eles têm robôs que reportam para o cliente quando esse recolhimento é feito. Eles têm robôs que acionam a esteira de custas. E eles têm robôs que produzem as custas. Então, na verdade, é um papo de robô, 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 que em determinados casos, onde o fluxo é feliz, é um que aciona o outro, que aciona o outro, que vai embora. Tudo isso, por conta de estar dentro do CRM, existe um controle de quando foi feito, por que foi feito, por que não foi feito, de repente a alçada de aprovação, ou a custa não estava liberada para ser paga, enfim. Existem situações, e o pensamento de caminho feliz, né, é o pensamento que tudo vai dar certo, ele existe, é assim que o fluxo é desenhado. No entanto, todo senão também tem que ser bem planejado. E se acontecer um imprevisto? E se alguma coisa não estiver disponível? E se um acesso for negado? Então, a construção da solução também tem que levar em consideração esses pontos.
Show, show de bola. Eu acho que a gente teve uma excelente explanação aqui do que é o Hyper Automation. É um assunto novo. Tem matéria no nosso blog, se vocês ainda não acessaram, vai estar aqui na descrição desse vídeo. A matéria que a gente fez com o Rafael também, que foi o nosso especialista, e falou um pouquinho... sobre esse assunto pra gente lá no nosso blog. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês acharam que faltou falar alguma coisinha, deixa um comentário pra gente nesse vídeo, a gente vai estar respondendo vocês nos comentários. E se você entrou nesse vídeo aqui porque você está procurando alguma coisa do tipo, você jogou no Google uma empresa que pode te ajudar, se interessou pelo assunto do Hyper Automation e está tentando implantar isso dentro da sua empresa, tentando começar uma robotização de processo dentro da sua empresa, entre em contato com a gente. Todos os nossos canais de contato estão aqui no, na descrição do nosso vídeo. A gente tem uma equipe gigantesca que vai te ajudar da melhor forma possível. A gente tem know-how de mercado há muito tempo. Acessem nosso site, vocês vão ver os nossos clientes. Estão todos lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve a gente volta com mais um novo vídeo. Sempre aí tentando manter um conteúdo legal aqui no nosso canal do YouTube. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o nosso sininho para receber as nossas notificações. E esse vídeo também vai estar no nosso canal de Spotify. Só o áudio, né? Vai estar lá no nosso podcast, no Iancast. Beleza, pessoal? Valeu até aqui. Falou!